E vamos para a nossa série de entrevistas de mundo virtual, e hoje nós vamos falar de segurança na internet. A tecnologia da informação está cada vez mais em nossas vidas e nós precisamos utilizar meios que envolvem desde meios eletrônicos. Estamos cada vez mais no mundo digital, agora os nossos arquivos estão por aí nas nuvens. Mas existe segurança na internet? Existe hoje condições de podermos mapear as pessoas, seus conteúdos e manipulá-los dentro da rede mundial? Para falar de segurança da internet, eu estou com o Altieres Horn, que é jornalista, especialista em segurança digital e é colunista do G1. Senhor Altieres, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde para os ouvintes.
No mundo digital, pode-se ter privacidade ou a segurança está muito longe de ser hoje algo garantido nesse mundo virtual?
Eu diria que não existe garantia, porque a internet, até da sua história, né, ela foi desenvolvida com alguns preceitos, né, alguns objetivos, que era de ser uma rede resistente. Então ela não é uma rede centralizada, ela é uma rede onde cada parte da rede, né, cada computador, cada provedor pode ter as suas particularidades, tem que seguir um protocolo geral, mas pode ter suas particularidades, e isso significa que qualquer mudança, qualquer medida de segurança que a gente queira colocar na internet necessita de uma mobilização muito grande por parte de todos os provedores, por parte de todos os administradores, por parte dos usuários também, porque às vezes não adianta você ter uma tecnologia de segurança se ninguém utiliza. Então é necessário sempre uma movimentação muito grande de todo mundo, e isso significa que nós temos aí problemas na estrutura da internet que são muito antigos, não só de segurança. Nós temos agora o fim dos endereços de internet, né, que estão acabando, e é uma coisa que tem há anos já isso, essa discussão, os provedores não se mexem para resolver. Então, só um exemplo, né, de como é difícil. E isso é o que complica para a gente ter garantias, né, de segurança na internet, esse grande movimento que é necessário para cada pequena mudança que a gente quer fazer.
Ô, Thiago, você falou do fim do endereço na internet, como é que é isso?
É, porque todo computador que é conectado na internet tem que ter um endereço de IP, né? Essa é uma informação aí que muita gente já sabe.
Uhum.
E o número de endereços é finito, ele está acabando. E aí quando acabar, o que deve ocorrer em breve, vai ser meio complicado você ter novas pessoas se conectando na internet. Nós vamos ter que utilizar algum tipo de gambiarra, que já desenvolveram algumas gambiarras para a gente conseguir utilizar. Ou então a pessoa não vai conseguir ter o mesmo acesso que hoje a gente tem normalizado na internet, vai ter que ter um acesso meio indireto. Ou a solução real é a adoção do novo endereço, novo protocolo de endereçamento, que é o IPv6, né, endereço de IP versão 6, protocolo de internet versão 6, desculpa, e esse daria infinitos endereços de IP. É um protocolo que já foi desenvolvido com aquela ideia que nós vamos ter geladeira na internet, micro-ondas na internet e tudo. Então, daria muitos endereços, só que os provedores têm sido muito devagar para adotar esse novo protocolo. Então, ainda muitos sites que já estão adotando esse endereçamento novo não conseguem ainda chegar aos usuários e coisas do tipo, porque os provedores não... Né, se você hoje assina um serviço de internet, você, em geral, não tem um endereço IPv6 ainda. Você tem um antigo, que é o IPv4. Então, esse é um problema de estrutura da internet, que em alguns países é mais sério que outros, mas a informação que a gente tem é que até na América Latina agora a situação está bastante séria.
Bom, quando você fala de América Latina, falamos de Brasil. O Brasil está numa situação complicada quando se fala de segurança, e principalmente quando se fala disso que você colocou, do fim, né, dos endereços e a mudança agora para o IPv6?
Nós, assim, o Brasil até está bem ainda, porque tem alguns países que estão mais complicados do que a gente. Nós já temos algumas redes com o suporte a isso, mas ainda falta, né, a adoção dos provedores em geral, né, do provedor que chega ao consumidor final. Em termos de conexões empresariais, a coisa está bastante avançada. O que falta ainda é aquele passo final para chegar aos internautas. E como eu comentei, né, não adianta só o Brasil se mexer, é preciso toda a internet, toda a estrutura esteja pronta para isso. O que se acredita hoje é que durante uns bons anos nós vamos ter uma rede dupla, tanto com IPv4 como IPv6 funcionando. E isso vai, sem dúvida, acrescentar custos de manutenção, custos de segurança também, porque muitas vezes você vai ter que ter um aparelho tanto com regras para o endereçamento novo, tanto para o endereçamento velho. Então vai ser tudo meio duplicado, vai ser um custo que nós vamos ter, porque realmente você não tem como, não existe um botão que você aperta e toda a internet de repente passa para o IPv6, porque, como eu falei, é tudo descentralizado, é, todo mundo tem que se mexer para tudo, né?
Agora você fala dos grandes provedores, que pelo que você coloca, são aí a pedra no sapato para essa mudança. São as grandes empresas mesmo, as grandes corporações, são os pequenos. Quem que é essa pedra no sapato?
É um conjunto, né? É um conjunto. E no caso não é apenas a grande empresa, porque mesmo que uma grande empresa queira adotar essa tecnologia, você tem que entender que as pessoas também vão ter que trocar os seus equipamentos em casa. Né, você tem alguns aparelhos mais antigos que de repente não tem o suporte ao IPv6, você tem equipamentos de modem, roteadores domésticos que não tem o suporte. Então às vezes o provedor vai dizer, olha, eu tenho que adotar essa tecnologia, mas eu não posso trocar o seu equipamento, né? Você vai ter que comprar um novo. Então você imagina milhões de pessoas de repente descobrir que elas têm que trocar o equipamento delas, também é complicado. Então ninguém quer dar aquele primeiro passo e ser o cara chato que tem que falar, olha, não vai dar certo assim. Então a tendência é continuar do jeito que está por um tempo ainda, enquanto der para atrasar isso, né?
Agora, vai chegar uma hora que você mesmo colocou, isso vai virar um gargalo. Aí nós vamos ter algumas pessoas que vão ficar literalmente de fora da internet por causa dessa questão do endereço.
Ou vão ficar de fora, ou vão ter um acesso indireto, né? Vão ter um acesso por meio de alguma pessoa que tem IPv4. Então você vai ter o seu IPv6, mas você vai acessar a internet por meio de um IPv4. Algumas partes da internet, pelo menos.
Fazer gato digital.
Que você está acessando.
Fazer um gato digital.
É, basicamente.
Agora, essa relação que a gente está tendo com a internet, essas mudanças que a gente tem, até por segurança, essa questão que você colocou, um dia nós vamos ter nosso micro-ondas, a geladeira ligada à internet. Nós estamos vivendo uma transição que ela é traumática para alguns países, ou seja, a inclusão digital vai gerar também muita exclusão no futuro, exatamente por causa da tecnologia?
Eu não diria exclusão, mas gera problemas, né? Isso é uma coisa... Não é legal de se falar, né, mas quando você tem uma grande parcela da população de repente entrando na internet, você gera problemas não só de segurança, você gera problemas de uso, né, porque o que nós temos no Brasil hoje é um caso em que, por mais que a gente eduque as pessoas que estão na internet, né, eu, você que já acessamos a internet há bastante tempo, quem já está acostumado, com esse monte de vírus que a gente vê, de e-mail fraudulento, de mensagem falsa da Receita Federal e tudo mais, a gente sabe que isso existe. Agora, as pessoas que estão dia após dia entrando na internet pela primeira vez são as pessoas que são as mais vulneráveis a esse tipo de golpe. Então, o que a gente vê é que os criminosos, eles não precisam nem adaptar, nem modificar as técnicas deles, porque existe um constante fluxo de novas vítimas despreparadas, né? E claro, entre dessas vítimas você vai ter algumas pessoas que também vão acabar virando criminosos também, porque às vezes são pessoas, eu não vou dizer de baixa renda, porque o que a gente tem no Brasil não são casos de criminosos de baixa renda, são muitas vezes pessoas de classe média alta que se envolvem em crime, mas vão ser pessoas que não têm aquela ética, aquela preparação para você equiparar o fato de que um roubo na internet é a mesma coisa que um roubo na vida real. Porque você vê, às vezes, esses criminosos, eles não se veem como criminosos de fato. Eles veem, eu estou roubando o banco. Ele não vê o lado da vítima, porque é uma coisa muito impessoal. Então você precisa, além dessa educação para utilizar a internet, você precisa de uma educação para o virtual, né? Para a ideia de que eu estou me relacionando com pessoas. Isso aqui é uma rede de pessoas, não é uma rede apenas de máquinas, né? Eu estou lidando com pessoas. E esse é o tipo de inclusão que a gente precisa, tanto... não só o crime, mas no relacionamento com as pessoas, né, que é importante na internet, que a rede é uma rede de relacionamento, né.
Aproveitando essa sua colocação, Altieri, só para iniciar a nossa conversa, você acredita que esse marco civil na internet foi válido ou não?
O marco civil na internet do Brasil, ele foi uma legislação muito importante em diversos temas. Nós temos principalmente a questão no Brasil, que é bastante forte, de vocês calúnia, difamação e tudo mais, que antes existia uma possibilidade na lei de você responsabilizar o provedor de conteúdo, né, o Facebook, o Google, por uma coisa que uma pessoa fez. E o Marco Civil fechou essa brecha, então você vai ter que sempre agora ir atrás do verdadeiro autor das mensagens. Isso é uma coisa fabulosa para a internet do Brasil, que estava complicando a vida de muita empresa de internet no Brasil, porque você sempre tinha essa insegurança jurídica de ser possivelmente responsabilizado pelo que alguém disse. Antigamente teve até alguns blogs que fecharam comentários por conta disso. Então essa é uma coisa importante, e o Marco Civil também estabeleceu algumas regras para facilitar a investigação do crime, que é uma coisa muito importante, né? Você, não adianta você ter às vezes alguns pedaços da informação de um crime e não conseguir concretizar essa investigação porque faltam informações. Então o Marco Civil fechou brechas importantes, como toda legislação tem suas deficiências, e foi uma coisa que eu até apontei numa coluna minha, quer dizer, a grande deficiência do Marco Civil foi ter levado tanto tempo para ser aprovada, porque agora, daqui um ano, dois, nós vamos começar a ver as aparentes deficiências do Marco Civil, e de novo, nós não vamos poder esperar mais 10, 15 anos para ter outra legislação de internet, porque o fato é que as legislações de internet no Brasil começaram a ser discutidas lá em 90 alguma coisa, 99, 98, creio, uma coisa assim, e só foi aprovado agora, né? Ano passado foi aprovada a lei de cibercrime, agora o Marco Civil, então demorou muito tempo. Nós temos que ser mais ágeis para responder a esses novos desafios, essas novas questões, porque é disso que a segurança depende, né? Hoje o que a gente tem de lição de segurança é isso, quer dizer, o problema às vezes é inevitável, agora nós temos que ser ágeis para responder, nós não podemos demorar na resposta, nós temos que agir rapidamente com firmeza. E isso é o que o nosso sistema legislativo não demonstrou no Marco Civil, e é o que a gente tem que resolver para conseguir encarar o futuro de uma maneira melhor.
E o Código Civil, se conseguiu responder lentamente a uma sociedade real, imagina o Marco Civil no mundo digital, que é bem mais rápido, né?
Exatamente, né? Nós temos que nos movimentar na mesma velocidade da internet. Nós não podemos deixar a internet disparar na nossa frente e a nossa sociedade ficar parada. Inclusive, nós temos que encarar um problema que ninguém está encarando ainda, que é o fato da internet ser mundial. Nós ainda estamos muito presos em querer procurar uma solução nacional, uma solução regional para problemas, e a internet é essencialmente uma rede global, uma rede mundial, e a gente tem que dar um jeito de pensar além das nossas fronteiras e achar soluções globais para os nossos problemas.
Altieres Horn, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com Altieres Horn, que é especialista em segurança digital, jornalista, também é colunista do G1, exatamente em segurança na internet. Ele falou sobre a internet, que ela no Brasil tem ainda, né, comparado com a América Latina, algumas vantagens, mas ele aponta que os endereços, os chamados IPs, estão chegando ao fim, e agora é necessário novas formas de identificação dos aparelhos. O chamado IPv6 deve ser a saída, que tem números infinitos, ainda mais porque ele aponta que alguns produtos que hoje não estão ligados à internet, um dia estarão, como é o caso do micro-ondas, da geladeira. As casas informatizadas já existem, né? E a multiplicação desses endereços vai precisar de um número infinito. E aí as questões de você ter a forma clássica, os IPs clássicos, e os novos IP, que seriam os IPv6, que teria dificuldade hoje de você poder unir esses dois universos, dois mundos.